De volta aqui na Central Brasileira de Notícias com o nosso craque CBN, a sua atração dos domingos aqui na CBN. E a gente está recebendo o presidente em exercício do Executivo do Esporte Clube do Recife, Pedro Leonardo Lacerda, que vai nos falar agora sobre o futebol. Até que ponto respingou? Eu vi algumas entrevistas voltadas exatamente para o grupo de jogadores do esporte. E eu queria saber até que ponto respingou nos atletas, os atletas dizendo que tinham que ser blindados, que não podiam se envolver com o que estava acontecendo no extracampo do clube, mas até que ponto eles realmente estão blindados, Pedro?
Léo, nós tivemos todo o cuidado e eu queria sempre, vou fazer sempre o registro do meu agradecimento ao então vice-presidente Carlos Frederico, que quando me comunicou da sua renúncia junto com Milton, teve a delicadeza, a correção de ir dar notícia primeiro ao plantel e ao professor Humberto Loser. Fizemos uma conversa franca, explicamos todo o processo como seria. Foi muito claro que a minha interinidade seria breve, mas que a estabilidade das obrigações contraídas pela gestão de Milton estariam mantidas. Né? Então, a diretoria de futebol permanece, uma diretoria de futebol extremamente qualificada, composta por Vanderson Lacerda, Fred Domingos, Augusto Caldas e Manolo. Essa é a filosofia que, se eu, inclusive, tivesse a possibilidade de terminar o mandato, eu iria focar e manter em todos os departamentos do clube. O esporte é um clube que necessita da experiência de quem já tem serviço prestado, junto com a vontade de fazer dos novos. Eu gosto de comparar sempre, apesar de não ser o meu meio profissional, mas uma equipe e uma rádio. Você pega uma equipe de rádio e você tem uma figura consagrada, importante, não é? Que já tem estrada e tem os novatos. Você nem faz uma equipe de rádio só com os experientes, nem só com os novatos, porque é desse tempero que surge a formação do futuro. Então, no esporte é igual. A responsabilidade do futebol, enquanto eu estiver na interinidade, é minha. Eu assumo toda a responsabilidade, apesar de não ter sido eu o condutor da situação. Isso está muito claro. Eu estava desempenhando meu papel, que fui eleito como presidente do Conselho Deliberativo, e num ato de amor ao clube, eu me coloquei nessa posição justamente para segurar o leme. Então, a normalidade, claro que existe uma ansiedade de todo ser humano, é uma posição incômoda, para mim também é, porque eu tenho visões que são diferentes em vários pontos da gestão anterior, e infelizmente não tenho como implementar. Mas, do ponto de vista do futebol, foi o que eu disse a você aqui, ontem estive presente com vários membros da diretoria ao treino preparatório, mais tarde estarei no campo, prestigiando. Eu acredito no plantel, acredito no trabalho do professor Humberto Loser. Se não acreditasse no plantel, se não acreditasse no Humberto Loser, se não acreditasse na minha retaguarda administrativa, aí sim, não teria tido sentido eu tentar dar essa colaboração que sei que estou dando, porque não teria condições nenhuma para isso. Então, estou tranquilo, sereno. Eu acho que essas oscilações são naturais do processo de formação. O campeonato está começando, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. E esse plantel, se tiver, eu espero que o próximo presidente tenha serenidade para suportar as pressões e dê essas mesmas condições ao plantel, que o esporte vai longe.
E vê só, eu entendo e até louvo, né, a atitude do Carlos Frederico, e eu entendo essa preocupação em conversar com o grupo de jogadores, com a comissão técnica, sobre o que está acontecendo, e de forma franca, de forma aberta, de forma cristalina, para que os jogadores relaxem, no sentido de terem a tranquilidade de dar prosseguimento ao trabalho. Só que eles sabem que vamos ter eleição, e a eleição significa que vão às urnas os sócios e eles vão decidir quem será o novo presidente do esporte. Não tenho a menor dúvida que o futebol é o carro-chefe para a urna. É o futebol que decide a urna. Se o esporte não tivesse subido de divisão, se o esporte não tivesse permanecido na primeira divisão, primeiro eu acho que Milton não seria candidato, E segundo, eu acho que a situação não ganharia a eleição no Sport se não tivesse permanecido na primeira divisão. O Sport claudica, o Sport hesita. Eu não estou aqui com as datas exatas, mas eu tenho os próximos jogos do Sport. Joga contra o Cuiabá hoje na Ilha, sai para jogar contra o Santos, depois joga contra o Palmeiras na Ilha, depois joga contra o Atlético Goianiense lá no Allianz Arena. Lá em Goiânia, lá no campo do Atlético Goianiense. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem noção de quando acontecem as eleições, entre que jogo e que jogo,
Léo? Eu não fiz esse confronto da data da eleição com o calendário do futebol. Realmente eu não fiz, tá? A partir de agora, a partir apenas da convocação do edital e antes da reunião do Conselho Deliberativo, que tranquilizou a todos de que haveria eleição, é que essa temperatura irracional da política vem sendo diminuída. Então, eu tenho menos aqui de 72 horas de uma tranquilidade maior para me debruçar nos assuntos do clube. Mas, realmente, não há o que fazer, Léo. É um fato que ninguém queria, inclusive eu, que tivesse havido essa interrupção no mandato de Milton, que gera alguma instabilidade, gera. Agora, nós temos que ter o profissionalismo, os jogadores e nós que estamos na presidência do clube, também nos vestir desse profissionalismo para fazer tudo aquilo necessário no sentido de dar a maior tranquilidade possível.
Mas deixa eu esclarecer aqui, Pedro.
Não tem como negar isso. Não tem como
negar. Eu esclarecer aqui, Pedro. Eu estou aqui com as datas. A CBF só divulgou as datas até a rodada do dia 8 de julho, tá? O Sport vai jogar contra o Atlético Goianiense no dia 8, a eleição será dia 15 de julho. O jogo seguinte do Sport, após essa partida contra o Atlético Goianiense, ele será contra o Fluminense na Ilha do Retiro. Vamos botar 8, vamos botar mais 3, 4 dias, 12. Vamos colocar mais um jogo à frente. Então o Sport, depois do jogo contra o Fluminense, ele vai jogar contra o América de Minas lá em Belo Horizonte. Aí deve estar exatamente no auge das eleições do Sport. Então, por que é que eu estou fazendo questão de fazer esse preâmbulo? Porque se o Sport estiver na zona de rebaixamento, será uma eleição. Se o Sport estiver fora da zona de rebaixamento com uma perspectiva positiva, a eleição será outra. E aí, o grupo do Sport, o próprio grupo com comissão técnica, com jogadores, eles pensam, cara, e se a oposição ganhar? Se uma chapa da oposição ganhar? Como será o nosso futuro? Primeiro, eles concordarão, porque vai ser formada uma nova diretoria de futebol se a oposição ganhar. Se a oposição ganhar e for formada uma nova diretoria de futebol, nós estaremos nos planos dessa nova diretoria de futebol? É difícil a gente imaginar que esse filme não passe na cabeça de todos que estão lá dentro do campo ou na comissão técnica, não, Pedro?
Com certeza, mas, Léo, é importante frisar aqui que essa renúncia que aconteceu eliminou a situação. Não existe mais situação. Nós não temos condição política nenhuma de querer, nesse momento, participar do processo com uma candidatura da situação. Nós estamos trabalhando, eu trabalho diuturnamente e vários outros rubro-negros, cito aqui Luciano Bivar, Gustavo Dubê, Severino Otávio, nosso Arsênio Meira, professor Silvio Neves Batista, todos os ex-presidentes, eu falei com todos os ex-presidentes, Léo, menos com o nosso querido Jarbas Guimarães e com Guilherme Albuquerque, por uma dificuldade de contato. Eu falei com o Martorelli, eu falei com o Arnaldo, eu falei com todos, pedindo a eles, porque eu não poderia ter a pretensão de ser quem vai resolver a próxima candidatura ou essa candidatura de maior coalizão, todo aquele que se coloca como condutor único da articulação política do esporte, dá uma prova concreta de que não conhece a grandeza do clube. O esporte não tem dono. O esporte tem pessoas que conhecem a sua realidade, estão se conversando para oferecer ao sócio uma chapa que aglutine o máximo possível. Então, a situação não tem mais situação. Não tem mais grupo de Milton, não tem mais. Aquela eleição acabou no ato da renúncia de Milton e Carlos Frederico. Não existe mais esse ânimo, né? Porque é uma decorrência lógica do que eu estou dizendo. Se existisse esse ânimo, o candidato natural pela situação seria eu, que tinha retirado a minha candidatura ao executivo para poder, já num gesto de pacificação naquele momento, somar com Milton. E não sou candidato, não serei candidato, vou cumprir a determinação cumprir o mandato que os sócios me deram democraticamente na urna. Retorno ao Conselho Deliberativo para colaborar com o clube de lá.
Você acha, então, que não sai candidato? Mas deixa eu entender essa configuração. Vamos estratificar isso aí. Nelo perde a eleição para Milton por poucos votos, menos de 100 votos de diferença. E tem a perspectiva outra vez de sair candidato à presidência do esporte. Essa possibilidade de costura, ela não fica praticamente aniquilada na hora em que não sai candidato de situação, que foi quem ganhou a eleição passada e que chegou com uma margem tão pequena de votos em relação a Nelo, e tendo o Milton Bivar puxando os votos, um cara que tem um histórico de vitórias no esporte, dentre os quais basta a gente citar o título de campeão da Copa do Brasil, o segundo mais importante título da história do esporte. O esporte foi campeão brasileiro em 87, foi em 2008. Pela legitimidade brasileira, quer dizer, todos no Brasil, inclusive o Flamengo, que tanto reclama do título de 87, ninguém tem como contestar essa vitória do esporte na Copa do Brasil, até porque o esporte, diferentemente de Paulista e de outros clubes Brasil afora, meu Deus, Criciúma e tantos outros brasiliense, foram campeões sem passarem pelo que o esporte passou. O esporte pega Palmeiras, Internacional, Vasco e Corinthians para poder ser campeão da Copa do Brasil. Então, Milton tinha um nome muito forte. Milton sai dessa equação. Na hora que ele sai, não se trata natural de que Nelo diga, não, agora não tem como eu perder a eleição, e ele se lance candidato e ganhe a eleição sem ter praticamente concorrente com ele?
Mas aí não seria esse desenho que você faz hipotético não envolve a situação. Nesse desenho, você coloca Nelo como presidente virtual eleito, pegando por espelho essa diferença pequena.
Mas quem tirou a eleição? Quem tirou a situação da história foi você. Você disse que não tem candidato em situação. Então, quem concorreu com a situação e teve maior número de votos foi Nelo.
Mas é que tá, Léo. O que eu estou querendo dizer é que não existe uma articulação política do que foi a situação para preservar o mesmo grupo. Vou lhe dar um dado muito simples. Eu estou fazendo parte de um grupo de WhatsApp que está presente, os ex-candidatos da eleição passada. Então, não tem mais isso. A gente tem que encontrar a melhor configuração para o clube. Pode ser qualquer nome. Pode ser um nome que disputou a eleição, como pode ser um nome que não disputou. Esse ânimo é o que eu estou querendo expressar para você, com muita transparência e verdade, como para a torcida rubro-negra, é que não existe mais situação e oposição. O processo foi plenamente zerado com a renúncia de Milton. E nós não temos condição política de apresentar um nome. E nem razão de ser, porque nós entendíamos que a eleição de Milton aglutinou a maior quantidade de lideranças consagradas e novas do clube. A eleição ser apertada é um aspecto do futebol, feito você falou. Não quer dizer que necessariamente o segundo colocado ou o terceiro colocado tenham essa ressonância e aderência no meio associativo do clube. O que não quer dizer também que não possa vir a ser o presidente. Seja o segundo colocado, o terceiro colocado ou um novo nome o presidente, contará com o apoio de nós todos em sua gestão. Porque o esporte precisa, mais do que nunca, de paz. Não é hora de falar em diferença. Não é hora de reavivar as nossas arengas internas. É hora de paz. É esse o ânimo. Esse é o ânimo.
Bom, desses ex-presidentes, você vislumbra a possibilidade de um deles sair candidato à presidência do esporte, Gustavo Dubé, por exemplo?
O nome de Gustavo, que é um grande nome, com certeza teria o apoio praticamente unânime dos ex-presidentes e de grande parte das lideranças jovens. Ele tem todas as condições pessoais, políticas e de história no clube para fazer esse grande gesto de socorro ao clube no momento. O clube precisa de paz, ele precisa de um presidente que consiga congregar. Será muito ruim para o esporte se nós tivermos de novo uma facção, por assim dizer, no comando do clube. E essa facção não consiga se desarmar dos ranços que tem e ter gestos de aglutinar. Nós já fizemos todos os gestos. Eu já estou dizendo aqui, claramente, não tem palanque, já não tinha depois da eleição. E o gesto real, concreto, de que não tem mais situação, é que eu não sou candidato, que seria o candidato natural do grupo que elegeu o Milton. E desde o primeiro momento eu disse que não seria candidato. Eu sou um cara que respeito a democracia e tenho princípios. Se eu não me coloquei como candidato a presidente do executivo há 5 meses atrás, não é agora que eu passaria a ser.
Bom, eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente vai saber na prática como é que ficou o comando do futebol no esporte, porque eu não tenho visto o Wanderson na cena da entrevista. Fred Domingos, de vez em quando, ele o faz, participa com a gente, inclusive, aqui dos programas. Até perguntei se ele estava treinando jiu-jitsu para brigar com o presidente da federação. E ele ficou rindo, dizendo que não foi ele, que foi o presidente, mas está tudo bem. Augusto Caldas também eu ouço muito pouco. E Manolo, vou trazê-lo aqui no Crack CBN no próximo final de semana ou no Botequim da Bola para que ele possa conversar com a gente. A gente fala já já sobre o comando no, dentro fora das quatro linhas, mas dentro ali nos arredores do gramado, quem acompanha os treinamentos, quem é que está no dia a dia do clube para efeito de futebol. Meu amigo, minha amiga, você tem um Chevrolet Celta, um Classic, a notícia é para você: não dirija mais o seu carro. Isso mesmo que você ouviu, não dirija mais o seu carro. Quer saber por quê? A General Motors, sempre atenta à sua segurança, identificou um defeito nos airbags Takata que pode causar danos físicos graves e até fatais. Então preste atenção. Só dirija o seu Celta ou Classic para você trazê-lo até uma concessionária Chevrolet e realizar o recall dos airbags Takata. É rápido e grátis. Você ainda ganha R$500 em abastecimento no APP Shell Box e concorre a até 3 Onix 0 km. Crack CBN, intervalo e a gente volta.